A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistada Mônica Costa, que é jornalista da assessoria de imprensa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte. Ela também é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mônica está nos falando da divulgação científica no Nordeste e sobre o site Nossa Ciência. Ela também organizou o livro Ciência e Imprensa, Convergências Possíveis. Pois é, Mônica, no bloco anterior, que inclusive tocou até a música, né, da Karina Burr, Dragão, nós estávamos justamente falando sobre a questão do marketing institucional. Né? Em que medida o marketing institucional ele é positivo para a divulgação científica ou não? E eu te fiz essa pergunta porque você trabalha dentro da assessoria de imprensa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte e provavelmente toda a produção de divulgação científica deve ser muito voltada para as pesquisas que são financiadas pela Fundação. Então eu gostaria de saber como você vê isso, né? Assim, é um marketing institucional? Isso prejudica a divulgação da ciência?
O que é feito pelas instituições, pelas fundações de amparo à pesquisa e pelas universidades, sim, acaba sendo marketing. Porém, cabe aos veículos que divulgam ciência observar dali o que é um fato jornalístico. Eu gosto de usar uma expressão do jornalista Marcelo Leite, que é colunista da Folha de São Paulo, que ele diz que o jornalismo, inclusive o científico, ele precisa tornar interessante o que é importante. Isso significa que a gente tem que dar uma linguagem acessível a um fato que é importante, e não o contrário, né? Como as revistas de fofoca, por exemplo, que tornam importante o que apenas é interessante. Mas cabe ao veículo, ao jornalista, observar se aquela pesquisa que está sendo, que chega na sua mão, a informação de uma pesquisa que está desenvolvendo, por exemplo, uma pesquisa desenvolvida no Instituto Ageu Magalhães, que é a Fiocruz de Pernambuco, é coordenada pela professora Celina Turt, que estabeleceu a relação entre Zika e microcefalia. Ou se é uma pesquisa sem importância, sem relevância. Embora que o fato de ser apoiado por uma fundação de pesquisa, Fundação Estadual de Pesquisa, isso já é um indicador de que aquela pesquisa é relevante, porque são recursos públicos. Em geral, não. Todas as pesquisas passam pela avaliação dos pares, né?
Que são pareceres, pareceristas.
Os pareceres que indicam que a pesquisa é relevante. Então, passar por uma fundação de amparo à pesquisa já é um indicador. Estar numa universidade pública e também nas universidades privadas já é um indicador. Então, é marketing também. Mas o que o veículo precisa é observar as questões mais relevantes e mais fundamentais do fato.
No caso, você colocou no ar um site chamado Nossa Ciência. Né? O que seria esse site?
Veja, eu comecei, né, na assessoria de imprensa da Fundação e lá a gente percebeu que havia muita dificuldade, como eu disse no começo, de emplacar, vamos dizer assim, notícias na mídia convencional. E tem uma pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, uma pesquisa que já foi feita, algumas edições, foi feita em 2006, 2010, 2014, que indica, o nome dessa pesquisa está disponível para quem quiser, é Percepção Pública da Ciência, Tecnologia e Inovação. E ela indica, mudando pouco os números de uma edição para outra, ela é feita a cada 4 anos, de que as pessoas gostam de ciência. Né? Elas gostam do assunto, mas elas não sabem aonde encontrar, exatamente porque a mídia não fala disso. Então, a gente criou esse portal de notícias. Nós somos um portal jornalístico e a gente cobre ciência no Nordeste. Né? A gente cobre os 9 estados e assim, os números indicam que a pesquisa está certa, porque a gente tem um bom acesso, tem bons índices de acesso, e melhor, assim, uma notícia boa para a gente, é que entre as cidades com maior número de acessos estão Natal, que é onde a gente vive, mas estão também São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Isso significa que há uma carência.
Quer dizer, extrapola, né, o próprio Nordeste.
Muito,
né?
Muito.
Agora, é um site que você cria, né, você desenvolve, e ela tem contato com as outras fundações de amparo, a pesquisa do Nordeste e do Norte?
Veja, o site ele não é da fundação, né? É um projeto nosso particular, de meu com outra jornalista, que atuava no Rio de Janeiro e que mudou-se para Natal, e a gente criou esse site. Mas há assim, uma conversa, digamos assim, da ciência, porque a ciência não se faz individualmente, né? Aquela ideia daquele cientista lá naquele laboratório escondidinho que diz Eureka, isso não existe. A pesquisa é feita em grupo, em grupos dentro de uma universidade, que tem relação com grupos de outra universidade, que tem relação com grupos de outra região e de outro país. Talvez isso também justifique. A gente tem acesso também muito pelo mundo afora, mesmo a gente sendo só português. Há uma intenção nossa de fazer bilíngue, mas isso ainda não está agora no horizonte.
Porque é quase uma universalização, né, do pensamento científico e de duas regiões que também são muito específicas, né? A região norte e a nordeste. Você percebe que existe uma diferença de interesses, de estrutura, pesquisa de objetos e sujeitos característicos do norte e nordeste? Ou você acha que é a mesma ciência no mundo inteiro?
É a mesma ciência no mundo inteiro e a ciência é diferente também no mundo inteiro. O que, que eu quero dizer com isso? É que é o local e o global, eles estão absolutamente conectados em todas as áreas. Então, por exemplo, teve uma pesquisa que a gente deu em primeira mão, foi uma pesquisa desenvolvida a muitas mãos. A pesquisadora estava na França fazendo pós-doc, com o pesquisador dela na USP, com gente do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Então, que era sobre o fato das queimadas na Amazônia gerarem doenças em São Paulo. Né? Então, é isso, é o local e o global. E essas queimadas na Amazônia, né, que interferem no ar de São Paulo, interferem também, por exemplo, há indicações muito claras de que queimadas, que a poeira do deserto do Saara contamina o Oceano Atlântico no Ceará. Até fiz uma matéria e brinquei, eu não podia perder esse intertítulo, que era Poeira em Alto Mar. Né?
Ou seja, né, a gente está interligado, né? não tem como. Né? Na sua seleção musical, o que vamos ouvir agora?
Vamos ouvir uma cantora que eu escutei a minha vida toda, né? Desde criança, que eu gosto muito, mas que ela se reinventa todo dia e ela é uma senhora de mais de 70 anos e canta uma música muito jovem, que é Gal Costa, né? E eu gosto muito de Gal Costa.
E Sem Medo Nem Esperança?
Isso, Sem Medo Nem Esperança.
Que é a composição aí do Arthur Nogueira e Antônio Cícero, né? Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Mônica Costa, que é jornalista da assessoria de imprensa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte. E ela também é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A música que acabamos aí de ouvir, né, que é sua sugestão, Sem Medo Nem Esperança, que é a composição do Arthur Nogueira, Antônio Cícero, interpretada por Gal Costa. Aí você não explicou o porquê dessa música. Você disse que gosta muito da Gal Costa, que ela foi importante, né, durante a sua vida. E por que Sem Medo Nem Esperança?
Porque eu acho que é assim que a gente deve ser. Por que sem esperança e sem medo? Porque é hoje. Né? Eu tenho que fazer, eu tenho que estar presente no mundo que eu vivo hoje. Se eu for esperar, vai ser amanhã. Se eu for ter medo, eu vou ficar paralisada. E também é amanhã. Então, por isso que eu acho que a gente precisa fazer as coisas hoje.
O estudante de jornalismo, você acha que as universidades estão preparando, ou as faculdades de jornalismo estão preparando jornalistas para a cobertura de ciência?
Infelizmente, não. Pontualmente, há programas que veem a divulgação científica, mas, no geral, o jornalismo científico é uma matéria optativa. E aí, o que é optativo é pouco importante. Por exemplo, lá na Federal do Rio Grande do Norte, às vezes a gente conversa e tal, e conversa sobre a relevância de ter mais gente que entenda de ciência, mas às vezes não tem alunos interessados. Né? E eu acho que é preciso que tenha jornalistas que sejam capazes de compreender a ciência, porque a ciência é o que dá o caráter de veracidade. Né? Hoje, estamos, e no país que a gente está vivendo, isso é muito claro, né? O caráter científico das coisas, né, dos fatos, eles são atestados pela academia. Né? Por exemplo, até coisas banais. Se você pensar que alguém morre, isso é um fato natural. Mas alguém só é declarado morto quando um médico diz que aquela pessoa está morta. Né? O começo da vida também, né, parece ser uma coisa natural, mas o começo da vida é definido por uma convenção científica. Né? Alguém só é declarado nascido, só é declarado vivo, só tem uma certidão de nascimento quando um médico, que está baseado em protocolos científicos, atesta isso. Então, o jornalismo ele precisa conhecer esse mundo, né? Precisa saber definir essas questões, porque elas impactam de forma muito forte a sociedade. Né?
Vocês, da Fundação de Apoio à Pesquisa, né, do Estado do Rio Grande do Norte, vocês desenvolvem também muitos cursos de capacitação. Né? Eu tive a oportunidade de ir lá dar uma palestra sobre essa questão. Né? E vocês promovem, né, muitos cursos de atualização de jornalistas. Né?
Infelizmente, Ricardo, no Brasil há muitas descontinuidades, né? E esse é um grande problema. Talvez, quando a gente criou a Nossa Ciência, foi um pouco por isso também. Infelizmente, aquele curso foi o último que ocorreu e a cada eleição que ocorre há uma mudança, né, muito grande das equipes e não teve continuidade. Infelizmente, esse programa que sim, era bom, né? Nós fizemos, eu acho que, 3 a cada 3 anos, o que dá uma boa formação de profissionais. Se você pensar que a cada 3 anos você fez um, durante 10 anos a Fundação teve uma ação nessa área, mas, infelizmente, nos últimos anos não teve continuidade.
A FAPERN, desculpa, A FAPERN, ela está passando por crises como as demais fundações, mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.